1 Samuel, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem chamado Eucana, da tribo de Efraim. Eucana morava em Ramataim, Zofim, na região das montanhas de Efraim. Eucana era filho de Jeroão, Jeroão era filho de Eliú, Eliú era filho de Tou, Tou era filho do Efraimita Zufe. 2. Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana, o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não tinha nenhum. 3. Todos os anos, Eucana e suas famílias faziam uma viagem até o tabernáculo, em Silo, a fim de adorar ao Senhor dos céus e oferecer sacrifícios a ele. Os sacerdotes que estavam de serviço nesse tempo eram os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias. 4. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele comemorava o acontecimento feliz, dando presentes a Penina. Além disso, dava presentes também aos filhos dela. 5. Embora ele amasse muito a Ana, ele só podia dar a ela um presente porque o Senhor fez com que Ana não tivesse filhos. 6. Acontece que Penina piorava a situação porque fazia muita coisa para deixar Ana irritada pelo fato de o Senhor não lhe permitir ter filhos. 7. E todos os anos era a mesma coisa. Penina caçoava de Ana e a provocava quando iam a Siló. Por isso, Ana chorava muito e não tinha nem vontade de comer. 8. O que está acontecendo com você, Ana? Perguntou o marido. Por que não come? Por que você fica tão triste pelo fato de não ter filhos? Ter a mim como marido não é melhor do que ter 10 filhos? 9. Certo dia, após a refeição da tarde, quando ainda estava em Siló, Ana foi ao tabernáculo. O sacerdote Eli estava sentado no seu lugar de costume, ao lado da entrada. 10. Ela estava sentindo uma profunda angústia e chorava amargamente, enquanto fazia sua oração ao Senhor. 11. Ana fez este voto: Senhor dos céus, se olhar para o meu sofrimento e responder a minha oração dando-me um filho, então eu darei esse filho de volta ao Senhor. Ele será seu por todos os dias da sua vida, e os seus cabelos nunca serão cortados. 12 e 13. Eli percebeu que a boca de Ana se mexia enquanto ela orava em silêncio, do fundo do coração, porém não ouvia som algum. Então ele pensou que Ana estivesse embriagada. 14. Era preciso vir a cria embriagada? Perguntou Eli. Afaste-se desse vício. 15 e 16. Por favor, Senhor, respondeu ela, não estou embriagada, estou muito triste, isso sim, e estava abrindo meu coração diante do Senhor. Por favor, não pense que sou apenas uma mulher embriagada. Oro assim por sofrer grande preocupação e aflição. 17. Nesse caso, disse Eli, tenha bom ânimo, levante-se, vá em paz, e que o Senhor de Israel conceda o que você pede, seja lá o que for. 18. Ó Senhor, muito obrigada, Ana exclamou. Voltou feliz e começou a se alimentar de novo. A tristeza desapareceu do seu rosto. 19 e 20. A família inteira se levantou bem cedinho da manhã seguinte e foi ao tabernáculo adorar ao Senhor uma vez mais. Depois, voltaram para casa em Ramá. Quando Elcana deitou-se com Ana, o Senhor se lembrou dela, e passado o devido tempo, ela teve um filho e deu a ele o nome de Samuel, que significa pedido a Deus, porque conforme ela disse, eu o pedi, Senhor. 21 e 22. No ano seguinte, Elcana, Penina e os filhos dela fizeram a viagem anual ao tabernáculo, desta vez sem a companhia de Ana, pois ela disse ao marido: vamos esperar até que o menino esteja desmamado, e então eu o levarei ao tabernáculo e o deixarei lá para sempre. 23. Está bem, faça como achar melhor, concordou Elcana. Seja feita a vontade do Senhor. E assim ela ficou em casa até que o menino desmamou. 24. Então, apesar de o menino ser ainda muito pequeno, ela o levou ao tabernáculo em Siló. Levou também um novilho de 3 anos para o sacrifício, uns 30 e poucos litros de farinha e um pouco de vinho. 25. Depois do sacrifício, levaram o menino a Eli. 26. Senhor, lembra-se de mim? Perguntou Ana ao sacerdote Eli. Sou aquela mulher que esteve aqui aquela vez orando ao Senhor. 27. Pedi ao Senhor que me desse este filho, e ele atendeu ao meu pedido. 28. Agora eu o trago como se o tivesse devolvendo ao Senhor, por todos os dias em que ele viver. Assim, ela deixou o menino ali no tabernáculo para servir ao Senhor. Primeiro Samuel, capítulo 2, verso 1. A 2. Esta foi a oração que Ana fez. Quanto me regozijo no Senhor, quanta força e bênção Ele me tem dado. Agora tenho uma resposta para os meus inimigos, porque o Senhor me salvou do meu problema. Quanto me regozijo! Ninguém é tão santo quanto o Senhor, não há outro Deus, nem há rocha alguma como o nosso Deus. 3. Deixem de ser tão orgulhosos e arrogantes. O Senhor sabe tudo, inclusive o que vocês fizeram, e Ele julgará suas ações. 4. Aqueles que eram poderosos já não são mais poderosos. Os que eram fracos agora são fortes. 5. Os que estavam bem de vida agora estão passando fome. Os que passavam fome agora tem alimento. A mulher que não tinha filhos agora tem 7. Aquela que tinha muitos filhos agora não tem mais. 6. O Senhor mata, o Senhor dá a vida. 7. Alguns Ele faz pobres e outros Ele faz ricos. A um Ele faz cair e a outro Ele levanta. 8. Do pó Ele levanta o pobre. Sim, de um monte de cinzas, e trata esse pobre como príncipe, que se assenta nos lugares de honra, porque toda a terra é do Senhor, e Ele põe o mundo em ordem. 9. O Senhor protegerá os homens piedosos, porém os maus ficam em silêncio na escuridão. Ninguém será vitorioso somente pela sua própria força. 10. Os que lutam contra o Senhor serão humilhados. Do céu, o Senhor troveja contra eles. Ele julga a terra de ponta a ponta. Ele dá grande força ao seu rei e dá grande glória ao seu ungido. 11. Então eles voltaram para casa, em Ramá, sem o menino Samuel. E Samuel se tornou ajudante do Senhor, porque ele auxiliava o sacerdote Eli. 12. Ora, os filhos de Eli eram homens maus que não amavam ao Senhor. 13 e 14. Estavam acostumados a mandar um empregado ficar ali por perto quando alguém oferecia sacrifício e, enquanto a carne do animal sacrificado era cozida, o empregado espetava um garfo grande de 3 dentes na carne que estava dentro da panela e exigia que tudo quanto o garfo tirava fosse entregue aos filhos de Eli. Era assim que eles tratavam todos os israelitas que vinham a Siló a fim de adorar. 15. Às vezes, o empregado vinha antes mesmo de terminada a cerimônia de queimar a gordura sobre o altar e exigia a carne crua antes de ser cozida, de maneira que ela pudesse ser preparada à vontade dos sacerdotes. 16. Se o homem que ofereceu o sacrifício respondesse: leve quanto quiser, mas primeiro é preciso queimar a gordura, conforme a lei manda. Então o empregado dizia: não, ou você me dá a carne agora, ou eu a tomo à força. 17. Assim, aos olhos do Senhor, o pecado desses moços era muito grande, pois tratavam com pouco caso as ofertas que o povo trazia ao Senhor. 18. Embora ainda fosse uma criança, Samuel era o auxiliar do Senhor e usava um pequeno manto de linho igual ao manto do sacerdote. 19. Cada ano a mãe de Samuel fazia para ele uma túnica e lhe dava quando vinha com o marido para oferecer sacrifício. 20. Antes de voltarem para casa, Eli abençoava a Elcana e Ana e pedia a Deus que desse a esse casal outros filhos que tomassem o lugar deste que eles haviam dado ao Senhor. 21. E o Senhor concedeu a Ana 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia prestando serviço ao Senhor. 22. Eli já estava muito velho, mas ele sabia muito bem o que se passava ao seu redor. Sabia, por exemplo, que seus filhos eram dados a conquistar as moças que prestavam serviço à entrada do tabernáculo. 23 e 25. Tenho ouvido o povo do Senhor falar coisas terríveis a respeito do que vocês fazem. Ele disse aos seus filhos: é uma coisa horrível fazer o povo do Senhor pecar. O pecado comum recebe castigo pesado. E quanto mais pesado será o castigo por este pecado que vocês cometem contra o Senhor? Porém, eles não deram atenção ao que o pai lhe dizia, porque o Senhor tinha planos de matá-los. 26. O pequeno Samuel ia crescendo em 2 sentidos. Estava ficando cada vez mais alto e tornava-se o predileto de toda a gente e do Senhor também. 27. Um dia veio a Eli um homem de Deus com este recado da parte do Senhor: não manifestei eu o meu poder quando o povo de Israel era escravo no Egito? 28. Não escolhi eu a seu pai Levi dentre todos os irmãos dele para ser meu sacerdote e sacrificar sobre o meu altar, queimar incenso e usar um manto de sacerdote quando estivesse prestando serviço diante de mim? E não dei a vocês, os sacerdotes, as ofertas queimadas, ofertas essas trazidas pelo povo? 29. Por que então vocês são tão gananciosos e querem todas as ofertas que são trazidas a mim? Por que você, Eli, tem honrado mais aos seus filhos do que a mim? Pois você e eles engordaram comendo o melhor das ofertas do meu povo. 30. Portanto, eu, o Senhor, Deus de Israel, declaro que, embora tenha prometido que a sua família, da tribo de Levi, sempre seria a família dos meus sacerdotes, agora vejo que é impossível permitir que continuem a fazer o que fazem. Honrarei somente aqueles que me honram, e desprezarei aqueles que me desprezam. 31. Acabarei com a sua família, de modo que ela não me prestará mais serviço como sacerdotes. Cada membro da sua família morrerá antes do tempo. Ninguém chegará a envelhecer. 32. Você terá inveja da prosperidade que darei ao meu povo, mas você e sua família estarão em aflição e necessidade. Nenhum da sua casa vai ficar velho. 33. Os que sobreviverem viverão em tristeza e angústia, e seus filhos morrerão na guerra. 34. E para provar que aquilo que eu disse vai acontecer, farei com que seus dois filhos, Hofni e Finéas, morram no mesmo dia. 35. Então farei surgir um sacerdote fiel que está a meu serviço e fará tudo quanto eu mandar fazer. Abençoarei os filhos dele, e a sua família servirá aos meus reis para sempre como sacerdotes. 36. Então, todos os seus filhos se curvarão diante dele, mendigando dinheiro e alimento. Por favor, eles dirão, arranje-me um trabalho entre os sacerdotes, de maneira que eu tenha pelo menos o que comer. Samuel, capítulo 3, verso 1. Enquanto isso, o pequeno Samuel servia ao Senhor como assistente de Eli. Naqueles dias, eram muito raras as mensagens e visões que vinham do Senhor. 2 e 3. Porém, uma noite, depois que Eli tinha ido deitar-se, com a idade que tinha agora, Eli estava quase cego. E Samuel dormia no templo, perto da arca. 4 e 5. O Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. Pronto, respondeu Samuel. O que foi? Ele levantou-se e correu ao quarto de Eli. Aqui estou. O que é que o Senhor deseja? Perguntou Samuel. Não chamei você, disse Eli. Volte para a cama. E ele voltou. 6. Então o Senhor chamou novamente Samuel, e de novo Samuel se levantou e correu ao quarto de Eli. Pronto, disse o menino, que é que o Senhor quer? Não, eu não chamei você, meu filho, disse Eli. Pode deitar-se novamente. 7. Antes disso, Samuel nunca tinha recebido uma mensagem do Senhor, portanto, não conhecia ainda a voz de Deus. 8. E o Senhor chamou o menino pela terceira vez, e mais uma vez Samuel se levantou e foi ao quarto de Eli. Chamou o Senhor? Perguntou Samuel. O que deseja? Então Eli entendeu que era o Senhor que tinha falado ao menino. 9. Por isso, ele disse a Samuel, vá deitar-se, e se alguém o chamar novamente, responda. Pronto, pode falar, Senhor, que eu estou ouvindo. E Samuel voltou a deitar-se. 10. E o Senhor veio e chamou como das outras vezes. Samuel, Samuel. E Samuel respondeu. Pronto, estou ouvindo. 11. Então o Senhor disse a Samuel, vou fazer uma coisa em Israel que vai deixar toda a gente alarmada. 12. Vou cumprir o que disse a Eli que eu faria. São coisas terríveis a respeito das quais já preveni a Eli. 13. Não é de hoje que venho ameaçando castigar Eli e toda a sua família, porque seus filhos não respeitam a Deus e Eli não os repreende. 14. Portanto, resolvi que os pecados de Eli e dos seus filhos nunca serão perdoados por meio de sacrifícios e ofertas. 15. Samuel, ficou deitado até que amanheceu o dia, e depois ele abriu as portas do templo, como de costume, porém, estava com medo de contar a Eli o que o Senhor lhe havia dito. 16 e 17. Mas Eli chamou Samuel e lhe perguntou: Meu filho, que foi que o Senhor disse a você? Conte-me tudo, e que o Senhor lhe dê castigo se você esconder alguma coisa de mim. 18. Então Samuel contou a Eli o que o Senhor tinha falado. É a vontade do Senhor, respondeu Eli, que ele faça segundo a vontade dele. 19. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e o povo atendia com todo cuidado os conselhos que Samuel dava. 20. E todo Israel, desde Dan até Berseba, soube que Samuel ia ser profeta do Senhor. 21. Então, o Senhor continuava a dar mensagens a Samuel, revelando-se no tabernáculo em Siló, e Samuel transmitia tais mensagens ao povo de Israel. Salmos 119, do verso 65 ao 80. 65. Senhor, tu cumpriste a tua palavra e a cada dia abençoas o teu servo. 66. Ensina-me a tomar decisões e aplicar bem a tua sabedoria, pois confio plenamente nas tuas regras para o comportamento do homem. 67. Antes de tudo me castigares, eu andava pelos meus próprios caminhos errados, mas agora obedeço a tudo que mandas na tua palavra. 68. Eu sei que tudo que fazes é bom, porque tu és bom. Por isso, eu te peço, ensina-me a conhecer e obedecer as tuas ordens escritas. 69. Pecadores orgulhosos têm inventado mentiras sobre mim, mas mesmo assim eu continuo a obedecer às tuas ordens de todo o coração. 70. O coração dessa gente é incapaz de entender e sentir as maravilhas da tua lei. Para mim, ela é a maior alegria. 71. O castigo que tu me deste foi muito bom para mim. Só assim aprendi a pôr em prática os teus mandamentos. 72. Agora, as leis de conduta que tu deixaste valem mais para mim que uma enorme fortuna em ouro e prata. 73. Tu mesmo formaste o meu corpo, cada parte do meu ser. Agora, ensina-me a aplicar as tuas regras de comportamento à minha vida. 74. As pessoas que te amam e obedecem têm prazer na minha companhia, porque eu também coloquei a minha confiança na tua palavra. 75. Eu sei muito bem, Senhor, que as tuas decisões sobre a vida humana são perfeitas e que tinhas o objetivo de me ajudar quando me castigaste. 76. Então, por favor, vem consolar-me com teu amor fiel e dedicado, conforme me prometeste na tua palavra. 77. Cobre-me com teu amor eterno, pois só assim eu poderei continuar vivendo, e nesta vida meu maior prazer é obedecer a tua lei. 78. Castiga com a vergonha pública os orgulhosos que me maltrataram sem motivo. Quanto a mim, continuarei a encher minha mente com as tuas ordens. 79. Quando tu castigares os meus inimigos, os que te amam e obedecem e praticam a tua vontade se juntarão a mim. 80. Por isso, ajuda-me a obedecer sem a menor falha a cada uma das tuas ordens escritas. Assim, nunca terei de me envergonhar de mim mesmo.